jovempan.com.br.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
Amigas e amigos da Hora do Agronegócio, neste programa teremos a entrevista com Jean Paolo sobre rastreabilidade e Dennis Cage sobre plantio de banana. Banana onde o Brasil é grande e que pode virar muito maior ainda, e os destaques do Congresso de Fertilizantes. Um bom dia, um grande domingo para todos nós aqui neste A Hora do Agronegócio, e nada melhor do que ouvir essa coisa linda na voz de Chitãozinho e Chororó, que é a Sua Majestade, o Sabiá. E como ele canta bonito.
Meus pensamentos tomam formas e viajam, vou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural.
Porteira aberta.
A Hora do Agronegócio. O tema agora com Jean Paolo Buzzo é rastreabilidade. É um assunto que você já deve ter ouvido falar, quem é aqui da cidade, consumidores. É uma perseguição, eu diria, é um acompanhamento do início até o fim de tudo que acontece com os alimentos, com as bebidas, algo que está em desenvolvimento no mundo todo e no Brasil também. E o Jean é o fundador e o executivo da Pari Passo e tem desenvolvido esse trabalho ao lado da cadeia produtiva do agribusiness. Jean, seja bem-vindo aqui ao A Hora do Agronegócio, um prazer recebê-lo aqui.
Obrigado, prazer, professor, pelo convite.
Então, Jean, explique aqui para os nossos ouvintes, consumidores, para os nossos ouvintes produtores, o que significa essa rastreabilidade que você está trabalhando nela.
Interessante, acho que de uma maneira muito simples para o entendimento, é acompanhar o caminho que esse produto percorreu, desde a origem, lá no campo, o que a gente chama de manejos, ou seja, o que foi utilizado para a produção desses produtos, desses alimentos, né? E o caminho que ele percorreu, ou seja, propriedade, alguém que beneficiou, o nome técnico é um packing house, uma casa de beneficiamento, supermercado, até chegar às nossas casas. Então, nós identificamos essa mercadoria ao longo do caminho e trazemos um RG dessa mercadoria, para que, se em algum ponto de passagem houver algum tipo de problema, a gente possa identificá-lo, agir, corrigir também, né? O objetivo é dar essa transparência na relação da cadeia.
Uma das coisas que sempre aparece muito nessas coisas da rastreabilidade é o que envolve os defensivos agrícolas, né? Chamados também de agrotóxicos. A rastreabilidade significa para o consumidor um dado muito importante sob este ponto de vista, porque você vai ter certeza ali de que os tratos com os defensivos agrícolas foram dentro da lei, é isto?
Também, e quando, porque são feitas amostras para avaliação desse produto no ponto de venda nos supermercados. Então são coletadas amostras e são avaliados os resultados dessas amostras. Quando ela tem algum nível que a gente chama de não conformidade, através dessa informação de origem, a gente pode tratar esse problema, né? A gente pode orientar melhor o produtor, orientar melhor quem fez a comercialização desse produto. Então tem uma gestão e um processo educativo junto à produção bastante interessante, e também que facilita, neste caso, o envolvimento de pessoas que têm competência para todas essas orientações também, esse processo de educação. Nós estamos falando da indústria, nós estamos falando de os órgãos de extensão do próprio governo, órgãos de extensão rural. Então, envolve as partes que têm competências e responsabilidades nesse caminho do alimento.
Jean, quais são os dois ou três pontos dos grandes desafios que temos que vencer aqui no Brasil, para que a rastreabilidade de não só de alimentos, né, mas de fibras, de tudo aquilo que possa ser processado no campo, oriundo do campo, floresta, madeira, essências, né, tem aí na própria área de carnes, né, enfim, peixes, carne bovina, carne suína, enfim, quais são os grandes desafios para a rastreabilidade se transformar em algo fácil, exequível e que seja adotado aí por 100% do setor?
Acho que tem dois pontos muito relevantes. O processo em si é simples, é um processo de organização. Quando a gente fala em identificar um produto, a gente está se propondo a ser organizado através do caminho desse produto. Isso traz um benefício muito grande, que é eu ter um processo de gestão bom dentro do meu negócio, da minha produção, da minha distribuição. Então, o primeiro ponto é o produtor, principalmente, entender que isso é um benefício para ele, para o negócio dele, e não uma obrigação legal. Eu acho que esse é um grande desafio. E o outro desafio, que é a outra ponta da cadeia, é o consumidor valorizar isso também. Ele entender que existe no campo pessoas engajadas, pessoas procurando se desenvolver e entregar um alimento com um padrão de qualidade, respeitando diversos aspectos, assim, desde a mão de obra, das pessoas que trabalham na propriedade, ao ambiente que a gente passa por questões assim, críticas.
A famosa sustentabilidade. Jean, obrigado pela sua presença, parabéns pela Pare e Passo. Você é um jovem empreendedor num ramo de extraordinárias tendências aí, importantíssimas para o país. Seja bem-vindo. E fica aqui o microfone da Rede Jovem Pan para o seu último comentário. O que você quiser falar agora, para quem nos ouve,
okay,
por favor.
Agradeço o convite, eu acho que é uma oportunidade muito importante de explicar brevemente o que é esse trabalho. E nós estamos assim num momento de carência de boas ações, de bons movimentos, né? Então, esse é um deles, com a base do agronegócio, o agronegócio que é relevante no nosso dia a dia para a parte de alimentação e na economia desse país. Então, obrigado pelo convite e por ter a oportunidade de dividir um pouquinho aí com o ouvinte.
Muito bem, sucesso. Um abraço.
As últimas do agronegócio.
A BASF e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, lançaram oficialmente essa semana em Brasília o sistema de produção Cultivance. Ele representa um marco para a ciência brasileira por conter a primeira soja geneticamente modificada, totalmente desenvolvida no país. No fim do primeiro semestre deste ano, a tecnologia foi aprovada pela União Europeia, grande mercado importador. Dessa forma, foi possível a produção de sementes para dar início à comercialização do sistema. As duas empresas investiram US$ 33 milhões, o que inclui melhoramento genético, estudos científicos que comprovam a segurança alimentar da nova soja e estudos de campo para amparar o processo de registro mundial.
Durante o 5º Congresso Brasileiro de Fertilizantes, o vice-presidente sênior do International Plant Nutrition, Paul Fixen, destacou a importância das boas práticas com o manejo do solo para assegurar o aumento de produtividade. Atualmente, boa parte dos países do mundo não tem cuidado bem dos seus solos, uma vez que 40% deles estão degradados. Na África, o percentual de degradação é ainda maior, podendo atingir a marca de 65%. Fixen salientou ainda que estudos indicam que fazendas com uma gestão adequada dos solos permitem aumentar em até 58% a produção de insumos.
E com o objetivo de aprimorar e desenvolver o mercado de chocolate de alta qualidade, através da formação de provadores e especialistas de chocolate, foi fundado o Instituto Internacional de Chocolate na Itália. A organização deve levar em consideração todos aqueles que trabalham na cadeia de abastecimento de cacau, bem como os consumidores conscientes que querem aprender a reconhecer, valorizar e explorar a excelência do chocolate. Essa análise sensorial do alimento se deve ao aumento do consumo por chocolates premium, tanto na Itália quanto em outras regiões da Europa, além da forte tendência para exportação, que deve alcançar €1,3 bilhão neste ano.
A empresa de tecnologia Rastrovet, sediada no Mato Grosso do Sul e com clientes em todo o território nacional, traz agora uma nova ferramenta de trabalho para o peão. Com o aplicativo Rastrovet, disponível para Android, é possível estar no campo e registrar o nascimento de animais, compras, registro de manejo como vacinas e pesagens, gerando rapidez e segurança na entrega da informação. Tudo é armazenado no celular e pode ser transferido via internet para a cidade. Assim, os dados são recebidos por e-mail em uma planilha no Excel com todas as informações que o funcionário registrou.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Quem não se comunica se estumbica, assim dizia o velho guerreiro Chacrinha. Vivemos uma era de produção de alimentos e bebidas em escala elevada. O mundo mudou, o Brasil tem hoje menos de 20% da sua população rural. Éramos rurais, agora somos urbanos. E a produção de alimentos fica por conta da tecnologia e de produtividade hectare a hectare, planta a planta e vaca de leite a vaca de leite. Portanto, há uma escassez de educação do cidadão sobre como os alimentos são produzidos. Um desses temas envolve a ideia de que só porque um alimento é orgânico, ele vem a ser mais seguro do que produzido por outros meios. Orgânico é apenas um dos métodos de produzir alimentos. E existem mais de dezenas de meios de produção, como biodinâmicos, tecnológicos, sustentabilidade intensiva, fair trade, familiar, geneticamente produzidos, convencionais, muitos métodos. Agora, todos eles, sem exceção, estão sujeitos a serem mais seguros ou não, dependendo de rastreabilidade, métricas e dados de precisão, vigilância e controles, que não começam e terminam na lavoura. Precisam começar antes das fazendas e irem até os pontos de venda, invadir o desperdício nas casas, restaurantes e lanchonetes, que atingem até 30% dos alimentos produzidos no mundo, jogados no lixo. Ou seja, está na hora de toda essa mega indústria, varejo e serviços da alimentação, iniciar com urgência uma campanha educativa sobre consciência na produção e no consumo de alimentos e espantar bruxas e fantasmas. Nem só de orgânicos poderá viver o planeta. Serão bem-vindos, mas se trata de apenas mais um modo de produção dentre dezenas. E todos, sem exceção, exigem ciência e consciência.
Agora o assunto é agronegócio.
Amigas e amigos, a Hora do Agronegócio, nós estivemos nesta semana no Congresso Brasileiro de Fertilizantes e uma série de entrevistas, reportagens foram realizadas por Mariana Grelli. Vamos a elas.
O 5º Congresso Brasileiro de Fertilizantes, promovido pela Associação Nacional para a Difusão de Adubos, foi realizado esta semana em São Paulo. Em destaque, o evento retratou a utilização dos fertilizantes nos solos brasileiros e como isto impacta na produção, importação e exportação de commodities. Para o presidente do Conselho de Administração da ANDA, Jorge Wagner, muito ainda há de ser feito em relação aos cuidados da terra. Ele afirma que atualmente são utilizadas 30 mil toneladas de calcário para corrigir o cálcio do solo brasileiro, quando o ideal deveria ser 60 mil toneladas.
Então existe, tá certo, uma ineficiência do uso de parcial de fertilizantes em função da não correção correta dos solos. Mas práticas e mecanismos de adubação têm sido feitos corretamente. E hoje, cada dia que passa, você incorpora novas áreas no processo produtivo, visando a maior conservação, a não degradação dos solos, a não assoreamento. Mas muita coisa tem que ser feita ainda.
Segundo Jorge Wagner, o fertilizante é reconhecido por ser um dos elementos que mais contribui para alto no rendimento. À medida em que é incorporada a necessidade do produto no dia a dia do campo, os agricultores vão procurando as melhores técnicas de adubação. O presidente do Conselho da ANDA acredita que a utilização do fertilizante tem refletido de forma positiva para o PIB do Brasil nos últimos 20 anos. E para manter esta sequência, é importante que estudos sejam realizados no solo com frequência.
Em princípio, você tem algumas análises que são feitas, entre elas a análise física do solo, que te dá as características físicas do solo. Se tem mais argila, se tem menos argila e assim por diante. E você tem as análises químicas, que envolvem as várias reações entre os elementos que compõem o solo, tá certo? Visando uma reação desejada, aproveitamento de liberação de determinados nutrientes, nutrientes disponíveis e assim por diante. Isso são feitas de uma maneira bastante conhecida, tá certo? E de domínio por toda a agricultura e com precisão bastante grande.
Apesar da crise econômica atual, o gerente de agronegócio da Federação das Indústrias de São Paulo é otimista quanto às próximas safras. Antônio Carlos Costa explica que a retomada da valorização do dólar frente ao real no mês de julho abriu condições de crédito ao produtor e possibilitou novas compras de insumo.
Então isso tudo retoma o movimento, dá um otimismo adicional para o produtor e ele volta e ele começa a adquirir os insumos que ele não havia adquirido, já na perspectiva de uma safra boa. E ele começa a fazer mais. Com esse câmbio, ele passa a antecipar já a venda da próxima safra. Né? Então, em Mato Grosso, Paraná, a gente já tem aí números aí próximos de 30% de antecipação de venda. Então, quer dizer, tudo isso lança um cenário um pouco mais otimista, um pouco mais positivo, tanto para essa safra, que deve confirmar uma nova safra recorde, quanto para a safra do próximo ano, a safra 16-17.
Mesmo assim, o gerente de agronegócio da Fiesp destaca que as taxas de crédito apresentadas para as próximas safras ainda são um desafio. Por isso, Antônio Carlos enxerga como oportunidade de mercado o fortalecimento de seguradoras que tranquilizem o produtor a curto prazo.
Agronegócio é sustentabilidade.
Dirigentes da Associação Brasileira do Agronegócio, representantes do governo, da indústria de defensivos, pesquisadores e produtores discutiram em Brasília soluções para a ameaça da ferrugem na soja brasileira esta semana. Para falar sobre isso, convidamos o diretor executivo da ABAG, Luiz Cornacchioni.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Tejão. Vou comentar um pouquinho aí dentro do nosso espaço. Nós temos um evento essa semana, foi em Brasília, inclusive, para discutir uma coisa que tem nos preocupado muito. Todo mundo sabe que a soja é uma das principais culturas no país hoje, né? É importante a questão aí da balança comercial brasileira, é importante para muitos municípios que plantam soja no Brasil hoje, né? E existe uma ameaça que está andando aí, que é o ataque de ferrugem, que é uma doença da soja, né? A gente discutiu isso em Brasília essa semana, de modo a gente tomar algumas ações. Algumas delas passam pelo manejo da cultura, quer dizer, tem algumas ações no manejo agrícola da cultura, né? E outras passam por uma coisa que nos preocupado muito, que é o marco regulatório para aprovação de novas moléculas de defensivos para que seja controlada a questão da doença da ferrugem. Né? Hoje é um processo extremamente lento, você demora aí, às vezes, até 8, 10 anos para aprovação, porque quando você aprova uma molécula nova, praticamente ela já perdeu completamente a vantagem competitiva para combater a doença, porque em 10 anos tudo muda, né? Bom, e a cadeia da soja é muito importante dentro do conceito aí, que é João da Água Sociedade, que a gente sempre tem divulgado aqui. Hoje, vários municípios do país vivem em função do cultivo também da soja, que está diretamente ligada ao resultado importante, do ponto de vista de crescimento desses municípios, crescimento de qualidade de vida, crescimento até da questão de educação, de cultura desses municípios, e também na questão do país, sob o ponto de vista dos resultados que a soja traz em termos de divisas, essa coisa toda. Então, a gente agir dessa maneira, dentro aí, a gente precisa cada vez mais estar integrado, e fizemos esse evento em Brasília essa semana, para sensibilizar principalmente os órgãos públicos, governo, essa coisa toda, das ações necessárias para a gente, digamos assim, corrigir essa deficiência do problema, porque se a gente tiver uma perda, é estimado aí que em 10 anos, se a gente não tomar algumas providências, nós podemos perder aí até 30% da produção de soja, que só em números básicos, nós estamos falando de mais de 30, quase 40 bilhões de reais por ano no comércio desses produtos e derivados de soja. Então, é muito importante a gente atacar essa questão. E aí, tem o link aí com a questão da agro-sociedade, que vai ser diretamente assistido por isso, ok? Muito obrigado, Tejão. Muito obrigado, ouvinte, pelo espaço. Bom dia a todos.
Em campo, produtores e seus desafios.
O fenômeno El Niño, conhecido por provocar mudanças climáticas e ditar os caminhos do agronegócio, já começou a se manifestar no Oceano Pacífico. O aquecimento da água provoca temperaturas elevadas em toda a atmosfera e ventos quentes se espalham por todo o globo. Esperado apenas para setembro, as fortes chuvas de julho na região sul comprovam a chegada antecipada do El Niño. O meteorologista da Somar Meteorologia, Celso Oliveira, explica o que está previsto para acontecer no Brasil nos próximos meses.
Volta e meia a gente vê notícias em anos de El Niño de grandes inundações na região sul e secas mais severas do que o normal no norte e nordeste. E é justamente isso que as simulações mostram para os próximos meses. Uma chuva acima da média, mais frequente do que o normal nos estados do sul e até mesmo estados próximos, como São Paulo, parte do estado de São Paulo e também do Mato Grosso do Sul. E à medida que a gente vai caminhando para o norte e nordeste, não exatamente nessa época do ano, que ainda é um período relativamente seco nessas duas regiões, mas especialmente mais para o fim do ano, quando as chuvas são mais intensas, as simulações mostram uma chuva, uma precipitação, que até aconteceria nesse período úmido, mas que seria menos intensa do que o normal.
De acordo com o meteorologista, na década de 90 foi registrado um El Niño com duração de 5 anos. Atualmente, o fenômeno tem se prolongado apenas cerca de 6 meses, mas ainda preocupa agricultores quanto à estiagem ou ao alagamento de terras. Apesar do clima instável, o produtor deve investir, conforme defende o membro do Conselho Científico para a Agricultura Sustentável, Dirceu Garcem. O engenheiro agrônomo acredita que a organização prévia é a receita para uma colheita positiva sem quebra de safra.
Neste ano temos o benefício, realmente, previsão de chuva a mais, aumenta o risco de chuva na colheita de trigo, mas para a cultura de verão, milho, soja, praticamente nos dá uma expectativa de colheita cheia. Portanto, é momento de investir, de fazer bem feito, de planejar os processos de produção com qualidade, porque, na teoria, o que os meteorologistas estão prevendo é uma quantidade de chuva maior. Portanto, garantia de produção.
Quem também não enxerga prejuízos e encoraja o produtor é Fernando Muraro, analista de mercado da AG Rural Commodities Agrícolas. Ele afirma que para a agricultura do Cerrado, o El Niño deve prorrogar o plantio no mês de setembro.
O El Niño, para a agricultura do Cerrado, especialmente acima de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Bahia e região, né? Normalmente ele atrasa o volume de chuvas. E se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente vai ver aqui, ó, nós tivemos chuva esse ano no Mato Grosso em julho, um pouquinho, mas tivemos, uma aberração. Então ele normalmente deve atrasar o plantio na safra brasileira. Não é uma coisa nada demais, mas dificilmente a gente vai implantar as lavouras em setembro. Devemos implantar as lavouras a partir da segunda quinzena de outubro.
Portanto, o agricultor do Cerrado precisa esperar a estiagem e se acertar com os fornecedores de crédito que esperam pagamento depois da colheita. Já no sul, as geadas até 20 de setembro, seguidas de excesso de chuva até outubro, e a seca no verão devem contar no calendário de produção.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Amigas e amigos ouvintes do A Hora do Agronegócio, hoje nós vamos falar aqui neste instante sobre a banana, que já foi uma época aquela história de preço de banana, essa coisa do passado. E nós estamos recebendo aqui o Dennis Cade, que é simplesmente o maior produtor de banana do Brasil. São uma área lá em Jaíba, no norte de Minas, uma área extraordinária de produção de frutas que tem lá no norte de Minas Gerais. Ali um abraço. Temos amigos lá, um abraço a vocês lá de Janaúba, Jaíba. Cade, obrigado por estar aqui conosco na Hora do Agronegócio.
Obrigado, professor Tejão, pela oportunidade, né, pelo convite. Né, e é um prazer, né, falar um pouco aí sobre banana aí para o pessoal do Brasil. Aí.
Olha, é muito interessante porque a gente fala muito de soja, né, de café, de milho, de trigo, de florestas, arroz, carnes, e o mundo das frutas se comenta mais, a área de citricultura, que o Brasil é o maior produtor exportador mundial, mas no mundo das frutas a gente acaba não entrando muito. E banana é um produto simplesmente genial, é um produto que tem, de norte a sul deste país, né? É um produto de uma qualidade alimentar, vitamínica, simplesmente sensacional. Já vem com uma embalagem linda, né, que é a própria casca da banana, sim, onde você provavelmente adicione ali o seu selo, Brasnica, né? Sim, com certeza. Sim. na sua banana. Como é que você conseguiu um êxito tão grande numa atividade que nós precisamos melhorar no Brasil a percepção da banana, né? A banana, apesar de todo mundo comer, todo mundo gostar, é o item a fruta mais consumida, né, pelo povo brasileiro, e talvez Sim. não tão percebida. E a banana, quando eu fico me lembrando aqui da banana frita, né, da banana assada, daqueles produtos de bananinhas, né, é simplesmente espetacular.
Sim, sim, ótimo. Né, a banana hoje é, né, igual, né, o senhor comentou, né, um produto principal praticamente aí do brasileiro, né, nas fruteiras, né, de casa aí. E ela tem, né, crescido, né, ano a ano aí, né, a parte de produção, né, a expansão, acho que hoje da banana, mundialmente falando, né, sempre vem crescendo, né, e internamente no Brasil, né, a gente vem trabalhando, né, na divulgação, né, de um produto cada vez saudável e seguro, né.
Como você vê o futuro da bananicultura a nível não só do mercado interno brasileiro, mas do mundo? Poderemos transformar o Brasil, da mesma forma como temos em outras culturas, o Brasil poderá ser um grande vendedor de banana para o mundo?
Sim, absolutamente. Eu acho que o Brasil, nesse ponto aí, há uma grande, né, oportunidade, chance aí de ser, né, um dos principais aí polos de exportação da banana, né? A Brasnica, né, hoje, né, toda a sua produção é voltada 100% para o mercado interno, né? E como, né, o produto, né, de exportação, a banana em si, ela é mais voltada na espécie da Cavendish, né, ou conhecida como Nanica.
Nanica. Né? Ah, sim, o mercado de exportação é mais a Nanica?
Mais Nanica. Né? Então, principalmente a Nanica. Né? Então, a banana prata, por exemplo, que é a própria Brasnica, né, 90% hoje da produção é voltada para a banana prata, um desafio nosso interno é colocar a banana prata no mercado mundial.
Porque ela é muito... Não sei se é uma coisa que a gente se acostuma ao sabor, mas eu acho a banana prata mais gostosa.
A banana prata, até assim, em termos calóricos, é menos que a própria nanica, né? Então,
em termos calóricos,
o benefício, assim, até nessa parte é melhor.
Quais foram os dois, três grandes desafios que você deixa aqui para inspirar? Desafios que você passou e venceu, não?
Sim, praticamente assim, a gente, né, por estar, né, envolvido com a natureza, então você tem que ter uma certa perseverança ali, determinação, porque a questão climática, né, é um grande desafio, eu acho que hoje na agricultura, né,
é verdade,
como todo. Então, altos e baixos aí, você tem que estar explorando, né, novas técnicas, né? Hoje mesmo passamos por uma grande dificuldade de água, né? Então, a própria empresa, ela está buscando tecnologias para adaptar, né, a esse momento e futuro, praticamente agora. E o desafio sempre é trabalhar também pessoas, né?
Pessoas.
Dentro da empresa, colocando sentimento no trabalho, porque hoje você trabalhar com fruta, né, não é você trabalhar com peça de automóvel que você joga para lá e para cá. Então, fruta você tem que ter um carinho também, né? Então, a gente sempre passa, né, para nós colaboradores, né, essa preocupação, né, para levar até o nosso consumidor uma fruta saudável, né, bem cuidada, bem tratada, né, de forma que o consumidor vá comprar com satisfação.
A Brasnica tem muita tecnologia, sustentabilidade, rastreabilidade, preocupações, embalagem, ou seja, tem muita coisa por trás dessa bananinha aí que a gente descasca todo dia, né, e come às vezes sem pensar. Portanto, assim como a presidenta Dilma falou, saúdo a mandioca, vamos dizer aqui que eu saúdo a banana, né? Saudamos a banana. Kiji, obrigado por ter vindo.
Obrigado, professor Tejon, pela oportunidade novamente, né? E obrigado aí a todos os ouvintes aí.
Obrigado pela audiência, amigas e amigos do A Hora do Agronegócio. Tenham um extraordinário final de semana, um grande domingo. E vamos aqui ouvindo a coisa linda de Chitão e Xororó, que é essa música encantadora, A Sua Majestade. O sabiá, os pássaros cantam livres.
Meus pensamentos tomam formas e viajo, vou pra onde Deus quiser.
um videotape que dentro de mim retrata todo meu inconsciente de maneira natural.